Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal restabelece períodos de defesa em todo o país.
Homem é condenado por divulgação de vídeo íntimo da namorada.
Falta de informação em embalagem gera indenização à criança com intolerância à lactose.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, restabeleceu de imediato todos os períodos de defesa que haviam sido suspensos por 120 dias, prorrogáveis por igual período por uma portaria interministerial.
O defeso é a proibição temporária da atividade pesqueira para a preservação das espécies. Ana Paula Ergang.
Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, há evidências de que a decisão de suspender o período de defeso foi tomada com o objetivo fiscal de economizar custos com o pagamento do benefício previdenciário aos pescadores, em razão da crise econômica, colocando em risco o meio ambiente. A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade, na qual a presidente Dilma Rousseff questiona decreto legislativo que sustou os efeitos da portaria e restabeleceu o defeso. O ministro Barroso considerou que o governo não apresentou dados objetivos ou estudos técnicos ambientais que comprovem a desnecessidade do defeso, colocando em risco o princípio ambiental da precaução.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu liminar que substitui a prisão preventiva por prisão domiciliar de uma jovem de 19 anos acusada de tráfico de drogas.
O ministro se baseou no Estatuto da Primeira Infância, lei que entrou em vigor na última quarta-feira. William Nascimento.
A mulher, que está grávida e com um filho de 2 anos, foi detida quando tentava entrar com porções de cocaína e de maconha no presídio onde o companheiro dela cumpre pena em São Paulo. De acordo com o ministro, o novo estatuto alterou o artigo 318 do Código de Processo Penal para permitir que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar quando se tratar de mulher gestante ou com um filho de até 12 anos incompletos. Ao analisar o caso, Rogério Schietti considerou cabível o benefício da prisão domiciliar, pois a jovem, além de mãe e gestante, é primária, tem residência fixa e não demonstrou nenhum perigo que justificasse a prisão preventiva. Dessa forma, a acusada poderá permanecer em prisão domiciliar até o julgamento do mérito pela sexta turma do STJ.
Uma fábrica de ração deverá indenizar 2 trabalhadores em 10 mil reais cada por danos morais.
Eles foram trancados dentro do vestiário da empresa para não deixar o local de trabalho.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Na reclamação trabalhista, os 2 auxiliares alegaram que ficaram presos por volta de 40 minutos, se tornando alvo de chacotas. Após terem o pedido de indenização negado pelo TRT do Mato Grosso, os empregados recorreram ao TST. O ministro relator do caso na terceira turma, Maurício Godinho Delgado, entendeu que a condenação de primeira instância deveria ser restabelecida, pois houve violação do princípio fundamental da dignidade humana. A decisão foi unânime.
Uma empresa de alimentos deverá indenizar uma família em 90 mil reais por não informar na embalagem de seus produtos a presença de leite.
No caso, uma criança com intolerância à lactose teve uma crise alérgica após comer biscoitos fabricados pela empresa.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ricardo Viula.
Para evitar uma possível reação alérgica, os pais da menina checaram a embalagem e ligaram para o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante, que confirmou a não utilização de leite no preparo do produto. Na decisão, o juiz destacou que a empresa desrespeitou o Código de Defesa do Consumidor, já que é dever do fabricante fornecer os elementos precisos e corretos sobre a composição dos produtos.
Uma mulher receberá 50 mil reais por danos morais após o vazamento de um vídeo íntimo dela.
A decisão é da 7ª Vara Cível de Vitória, no Espírito Santo.
A mulher mantinha um relacionamento amoroso com o responsável por repassar o suposto vídeo, Johnny Luna.
A mulher afirmou que gravava vídeos íntimos com o namorado. O material ficava salvo no celular dela. Ela, porém, enviou um dos vídeos para o namorado, que repassou para outras pessoas de maneira vertiginosa, tomando grandes proporções. O juiz entendeu que o homem violou a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da autora da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.